Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Olá, muito boa noite para você. Segunda-feira, 7 de novembro de 2022, está no ar o Gabriela Esportiva desta segunda-feira. O oferecimento Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Em Forlese, a mais completa em recargas e suprimentos para informática. O telefone é o 3634-3222. E Lojas Guaibim, do jeito que Ilhéus gosta. Rua Dom Pedro II, número 64, em frente à Galeria Itarte. Tá começando o Gabriela Esportiva, eu e o Zé Maria já estamos aqui a postos, né, Zé? Uma boa noite pra você, Zé Maria, pra quem vai aí o seu alô social nessa noite de segunda-feira. Zé, boa noite.
Boa noite, Carla Menezes, boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. No nosso Alô Social Clube desta segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022, Carla, será para um torcedor do Colo-Colo da velha guarda, né? Estou falando de José Nasal Pacheco Subi, que eu conheci torcendo pelo Colo-Colo no final da década de 60, mais exatamente no primeiro campeonato baiano que o Colo-Colo participou em 1967. Então, portanto, o abraço de hoje para essa figura, né? Da cidade, que a cidade gosta, que é José Nasal, né, profissional de fotografias e ouvinte também do Gabriela Esportiva.
Valeu, Zé Maria. Olha, uma semana decisiva, hein, Zé, pro Campeonato Brasileiro da Série A. Conta tudo aí pra gente o que vai acontecer, Zé Maria.
Uma semana decisiva, viu, Carla Menezes, para o Campeonato Brasileirão da Série A. Por exemplo, nesta segunda-feira à noite, teremos o fechamento da rodada de número 36. A partir de amanhã, teremos o início da 37ª rodada. E no final de semana, né, no domingo, por exemplo, teremos toda a rodada 38 do Campeonato Brasileiro, portanto, a última semana do Brasileirão. Jogos que aconteceram no sábado. O Santos empatou com o Avaí 1-1, foi o resultado final. O Fluminense, jogando no Maracanã, venceu o São Paulo de virada 3-1. Eu diria que o Fluminense, né, Cano marcou 3 gols em 13 minutos, né, e o Fluminense venceu o São Paulo de virada no Maracanã. 42 gols tem um argentino no ano, né? Impressionante como a Federação Argentina não dá oportunidade para o Cano, um jogador que já deveria ter tido a sua oportunidade na seleção argentina. Tivemos também nos jogos que aconteceram nesse final de semana, o Bragantino jogou em Bragança Paulista e foi goleado dentro de casa 4-1, foi o resultado, vitória do time do América. O Corinthians venceu o time do Ceará, venceu com dificuldade, 1-0. Yuri Alberto garantiu vitória do Corinthians sobre o desesperado Ceará no finalzinho do jogo. Eu diria que uma vitória merecida do time de Vitor Pereira. E Renato Augusto e Roger Guedes, né, colocaram bolas na trave do Ceará, enfim. Mas o Ceará venceu pelo placar mínimo. O time do Corinthians venceu o Ceará pelo placar mínimo 1-0. O jogo que aconteceu na Neoquímica Arena. Tivemos também no sábado Goiás 1, Juventude 0. E o Internacional fechou a noite de sábado, né, vencendo o Atlético Paranaense 2-0, foi o resultado final. No domingo, tivemos mais 3 partidas pela Série A, É domingo, 4 da tarde, foram dois jogos, né? O Fortaleza empatou com o Atlético de Goiás 1-1, resultado surpreendente dentro de casa, né? O time do Fortaleza acabou tropeçando aí com o Atlético Goianiense. 1-1 foi o resultado final. E tivemos no Alto da Glória, em Curitiba, uma vitória surpreendente do time do Curitiba. Curitiba venceu o Flamengo por 1-0, gol do Aleph Manga, né? O Coxa não deixou o time reserva do Flamengo jogar. Essa é a realidade. A torcida do Curitiba lotou o estádio, né? E fez toda a diferença. Um Flamengo sem conseguir realizar um futebol coordenado, um Flamengo que sofreu muito, né? Sobretudo com atuações muito fracas do Everton Cebolinha, do Marinho também, que não funcionaram no jogo de ontem. E eu diria que o Coritiba tirou proveito, venceu o jogo, saiu ali perto da zona do rebaixamento e respirou nesse campeonato brasileirão. Também tivemos ontem em Cuiabá, o time do Cuiabá que briga contra o rebaixamento, né? Empatando com o time campeão, o time do Palmeiras. Um resultado de 1-1, né? O Cuiabá fez 1-0 e o Palmeiras empatou o jogo, portanto, um resultado surpreendente também, porque o Palmeiras não conseguiu vencer o Cuiabá na Arena Pantanal. E esta noite teremos o fechamento da rodada 36, um jogo entre Atlético Mineiro e Botafogo. A rodada 37 já começa amanhã, Carla. Amanhã teremos uma partida 21h30 com o São Paulo enfrentando o time do Internacional. Na quarta-feira teremos mais jogos pela rodada 37. São exatamente 6 partidas vão acontecer na quarta-feira, 7 partidas, né? Por exemplo, teremos às 7 da noite Coritiba e Corinthians, teremos também Fluminense, Goiás, Avaí e Ceará, às 20h30 Atlético de Goiás e Atlético Paranaense e Fortaleza enfrentando o time do Bragantino. E às 21h30, Juventude e Flamengo, nesta quarta-feira, Palmeiras e América Mineiro. Na quinta-feira, dois jogos, né, para o fechamento da rodada 37. Atlético e Cuiabá, Botafogo e Santos, fechando, portanto, a rodada 37. E no domingo, teremos todos os 10 jogos da rodada 38. É a última semana, Carla, desse Campeonato Brasileirão da Série A, e tem o time do Palmeiras, né, como campeão disparado. 78 pontos é a pontuação do time do Palmeiras. O Inter segurando ali a segunda posição. Eu, inclusive, acreditava que o Flamengo chegaria, que brigaria, mas essa derrota do Flamengo foi uma derrota surpreendente, né? O Flamengo perdendo lá no Alto da Glória para o time do Curitiba. Eu diria que o Internacional é muito candidato nesse momento, venceu o seu jogo, né? O jogo disputado dentro de casa com o Atlético Paranaense, 2-0 foi o resultado, e o Inter continua muito seguro ali na segunda posição com 67. O Fluminense é o terceiro com 64, o Corinthians na quarta posição com 64. O Flamengo no quinto lugar, Flamengo em quinto com 61. Atlético Paranaense é o sexto com 54, o América na sétima posição com 52. O Atlético Mineiro, que joga esta noite, continua na oitava posição com 52 pontos. Se vencer, o Galo pula, o Galo enfrenta esta noite e joga no Mineirão, enfrentando o time do Botafogo. Se o Atlético Mineiro vencer o Botafogo esta noite, fechando essa rodada 36, ele pula dessa posição, dessa oitava posição, e vai para 55 pontos, vai, portanto, para o sexto lugar, ocupando o lugar do Atlético Paranaense. Então vamos ver como vai se comportar o Galo Mineiro esta noite, fechando a rodada 36, enfrentando o time do Botafogo. Nona posição do São Paulo com 51, o Fortaleza em décimo lugar, com 49 pontos. 11º, Botafogo, 47. Joga esta noite, enfrentando aí o Atlético Mineiro. 12ª posição do Santos, com 47. O Goiás é o 13º, com 46. o Bragantino em 14º com 44 e o Coritiba finalmente respirando, 15ª posição, 41 pontos. 16º lugar do Cuiabá com 38 e as quatro últimas equipes, né, duas delas já estão rebaixadas. Em 17º lugar tem o Atlético de Goiás com 34, o Ceará em 18º também com 34. Essas duas equipes ainda brigam nessas duas últimas rodadas, né, tentando sair da zona do rebaixamento, mas a realidade é que a situação dessas quatro equipes se complicou, sobretudo pela vitória do Coritiba e o empate do time do Cuiabá. O Cuiabá conseguiu um ponto enfrentando o time campeão da Série A. Então, é uma realidade ali muito cruel na parte de baixo do Brasileirão da Série A, com Atlético, com Ceará, com Avaí já rebaixado, com Juventude também já rebaixado. Enfim, é uma situação muito complicada, precisam vencer dois jogos seguidos para sair dessa situação. Então eu diria que praticamente Atlético Goianiense, Ceará, Avaí e Juventude vão estar na Série B do ano que vem, porque são as quatro piores equipes do Brasileirão da Série A do nosso futebol.
102,9 Gabriela Esportiva.
Vamos falar sobre o Fluminense ainda aqui, viu, Zé Maria? Olha, o Fluminense, ele iguala 2002 e 2012 e vive aí temporada com mais vitórias no século. É isso mesmo, pessoal, ó. A vitória sobre o São Paulo no último sábado no Maracanã fez o Fluminense alcançar mais uma marca importante em 2022. O tricolor chegou a 41 triunfos na temporada e igualou 2002 e 2012 como os anos em que o time mais venceu partidas neste século. O recorde, contudo, ainda pode ser superado, fazendo com que a atual temporada se isole no topo da lista, já que o Fluminense ainda entra em campo mais duas vezes em 2022. E claro, a gente segue aí aguardando, né, para ver o pé dessa situação, aonde isso vai parar. Olha, mas ontem rolou, não foi, Zé Maria? A final do Campeonato Municipal Baiano. Conta pra gente tudo que rolou por lá, Zé, nessa rodada.
Ontem tivemos, Carla Menezes, a primeira partida da final do Campeonato Baiano do Futebol do Intermunicipal. O jogo de ontem foi em Quingigue, né, lá na região do Cisal, no nordeste da Bahia. E dentro do estádio Antenorzão, em Quingigue, a seleção verde-branca de Itajuípe não teve dificuldade, né, e venceu. No segundo tempo, com um gol de Kaká, venceu a seleção da casa por 1-0. Eu diria que o grande adversário de Itajuípe ontem foi o gramado do estádio Antenorzão, né? Um gramado muito duro, a bola não rolava, né? A bola quicava. Enfim, criou dificuldades. Claro que a seleção da casa, já acostumada com o seu gramado, né, teve um desenvolvimento melhor, mas Itajuípe se defendeu bem, sofreu pouco no jogo de ontem, e numa bela escapada da seleção verde-branca, numa jogada que começou com Fábio Santa Luz e que teve também a participação do atacante Igor Tanquinho, o Kaká finalizou e marcou o seu 7º gol no Intermunicipal, 1-0, resultado que garantiu a vitória da seleção dos Lagos, né? Itajuípe jogou e venceu com Rose no gol, com a camisa número 1, Juninho na lateral direita com a 14, Dedel foi o zagueiro de área com a camisa número 3, Matheus Silva, quarto zagueiro, e Rodolfo na lateral esquerda, fechando o sistema defensivo. Um meio campo com William Jacaré com a de número 5, Pei com a camisa 21, Alex Porto Seguro com a de número 8 e Fábio Santa Luz com a camisa número 7. 17 para Igor Tanquinho, 9 para Kaká. Destaques da seleção verde-branca do técnico Marcos Barbosa, né, para o Fábio Santa Luz, né, para o Igor Tanquinho também, jogador muito diferenciado, com muita movimentação desses dois jogos e a conclusão, né, com camisa número 9 do atacante Kaká, que marcou o seu 7º gol no Intermunicipal deste ano. A seleção de Kinjing, a seleção da casa, perdeu com André, Thiago, Edmundo, Oswaldinho e Thiago Souza, Anderson, Garrudo, Sadraque e Robinho, Nailton e Eri Pescador. Esse foi o time titular do técnico Rubem Oliveira. Estádio com grande público, ontem lá no, na região do Sisal, né? Um estádio, eu acompanhei o jogo com as imagens, né, da Rede Portal, e que inclusive utilizou um drone, né, sinalizando bem o estádio lá, a participação da torcida de Itajuípe e, enfim, a festa de ontem da primeira partida da final do Campeonato Intermunicipal. Domingo que vem, Carla, é o jogo de volta, né? Então, Itajuípe fecha domingo no estádio Humberto Badaró o jogo que pode garantir o tricampeonato da seleção verde-branca. Itajuípe que ontem chegou a 17 jogos, né? São 14 vitórias, 3 empates. Domingo que vem será o jogo de número 18 da seleção do Marcos Barbosa. Portanto, domingo, mais uma festa do Campeonato Intermunicipal. Itajuípe iniciou ontem a sua participação em 6 finais do Intermunicipal, porque foi campeã dos anos de 87 e 2013 e vice-campeã em 88, em 91 e em 92. Em 88 perdeu para Serrinha, em 91 perdeu para Santa Amaro, em 92 Santa Amaro novamente venceu. Essa agora em 2022 é a 6ª final da seleção verde-branca de Itajuípe, que pode garantir no próximo domingo o seu tricampeonato na competição. Eu diria que domingo uma festa na região sul da Bahia, né? Com mais uma final, mais uma finalíssima do Campeonato Intermunicipal. E voltou esse ano, a última realização foi em 2019, mas em razão da pandemia não tivemos Intermunicipal em 2020 nem em 2021. E está voltando, portanto, agora nessa edição 2022 e domingo Itajuípe praticamente com um pé aí na conquista desse título, porque Carla venceu o jogo lá na casa de Kinjing e joga domingo que vem. Um simples empate garante o tricampeonato da seleção verde-branca no Campeonato Intermunicipal deste ano.
Beleza, Zé Maria, vamos para um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem muito mais informação do mundo dos esportes para você. Olha só, ontem teve a última rodada da Série B. O Vasco levou a melhor fazendo a festa dos vascaínos. Saiu também a lista com os nomes convocados para a Copa do Catar. Daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, a gente traz detalhes para você. Agora 6h32.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Gabriela, agora 6h40 até às 19 horas. Tem para você, Gabriela Esportiva. Eu e Zé Maria seguimos por aqui trazendo para vocês as informações do mundo dos esportes. Olha só, com o Pedro e o Ribeiro, esses dois nomes aí, eles foram convocados, né, para a lista aí dos jogadores que vão para a Copa do Catar. Então, com Pedro e Ribeiro, o Flamengo, ele se iguala ao Vasco em número de convocados para a seleção em Copas do Mundo. É isso mesmo, pessoal. Com a convocação de Pedro e Everton Ribeiro para a Copa do Mundo, nesta segunda-feira, o Flamengo igualou o Vasco no terceiro lugar entre os clubes brasileiros que mais cederam jogadores à seleção para Copas do Mundo. Ambos tiveram 35 convocados. O Botafogo, ele lidera o ranking de times com mais jogadores convocados pelo Brasil para Copas do Mundo, seguido por São Paulo. E claro, daqui a pouquinho aqui no Gabriela Esportiva, Zé Maria vai trazer para vocês aí todos os nomes dos convocados, os 26 números, não é isso, Zé? Dos convocados para a seleção, ou melhor, para a Copa do Catar, viu? A Copa do Mundo E aí já tem uns 26 nomes aí indicados, né? O Tite já bateu o martelo e tem 26 nomes. E daqui a pouquinho você fica sabendo aqui no Gabriela Esportiva Detalhes.
Gabriela Esportiva.
Mas ontem, Zé, ontem rolou o quê? Ontem nós tivemos a última rodada da Série B e o Vasco subiu fazendo o quê? A festa dos vascaínos, não foi, Zé Maria? Conta aí detalhes dessa partida pra gente.
Ontem tivemos, né, o fechamento da rodada de número 38, a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E para felicidade geral, Carla Menezes, Vasco e Bahia, Bahia e Vasco, conseguiram subir para a elite do futebol brasileiro. O Vasco enfrentou a equipe do Ituano. Foi um Vasco que teve uma dificuldade lá em Itu e não conseguiu relaxar. Eu diria que o torcedor do Vasco também não relaxou em tempo algum. Né? Tivemos, por exemplo, um Vasco iniciando o jogo com Thiago Rodrigues, Léo Matos, Danilo Bosa, Anderson Conceição e Luiz Henrique, Yuri Lara, Andrei Santos e Nenê, Figueiredo, Raniel e Gabriel Peck. Com o andamento do jogo, né, tivemos as modificações. Zé Gabriel entrou no lugar do Luiz Henrique, tivemos mudança também com o Zé Vitor, entrando no lugar do Nenê, o Fábio Gomes substituindo o Raniel, e tivemos também, né, o Marlon Gomes substituindo o Gabriel Peck. Foram as mudanças da equipe do Jorginho. O Vasco começou bem, marcando logo depois do segundo minuto de jogo, né, num lance incrível. Eu diria que nesse lance, né, aos 2 minutos do primeiro tempo, tivemos um pênalti a favor do Vasco da Gama. Na mesma jogada, um jogador expulso, né? O zagueiro Lucas Dias foi expulso do time do Ituano porque pegou a bola com as mãos, né? E, portanto, ali surgia a grande oportunidade do Vasco, e Nenê cobrou e saiu vencendo o jogo. Resultado que caminhou até o final da partida, 1-0. O gol aconteceu aos 5 minutos, foram 3 minutos, né? Analisando o VAR, muito embora o lance dentro de campo tenha sido respeitado, foi um lance da arbitragem do jogo. Mas um Vasco que teve dificuldade, um Vasco que sofreu, e durante grande parte do jogo a gente percebeu o time do Ituano sempre buscando, sempre correndo atrás, sempre criando situações difíceis para a defensiva do time do Vasco da Gama, que no jogo de ontem teve no goleiro Thiago Rodrigues a sua principal peça. Eu diria que o Thiago Rodrigues, pelo menos em 3 oportunidades, fez defesas incríveis, né, que garantiram a vitória do time do Vasco. Os jogos deste domingo, na última rodada do campeonato da Série B, a rodada 38, tivemos Bahia 2, CRB 1, jogo que aconteceu no Rei Pelé, lá em Novelli, no estádio Novelli Júnior. Tivemos o Ituano perdendo para o Vasco por 1-0. O Operário em casa perdeu para o Novo Horizontino 3-0. O Vila Nova empatou com o Sport do Recife em 0-0. O Cruzeiro venceu de virada, né, o time do CSA 3-2. CSA fez 1-0, o Cruzeiro empatou, CSA fez 2-1. O Cruzeiro empatou e marcou o gol da vitória. O Sampaio Correia também venceu Londrina, 2-1. Guarani venceu a Chapecoense por 1-0. E o Criciúma, Carla, fechou a rodada 38 vencendo o Tombense. No jogo do Bahia, o Bahia que se apresentou para esse último compromisso com a equipe que tinha, na sua opinião, à sua disposição, os melhores jogadores. Matheus Claus foi o goleiro, André substituiu o Marcinho na lateral direita. Tivemos os 2 zagueiros titulares do Bahia, Ignacio e Luiz Otávio, e Luiz Henrique jogando na lateral esquerda. Patrick, Mugni e Daniel, o meio campo, Vitor Jacaré, Davó e Ricardo Goulart. O Vitor Jacaré, mais uma vez, um jogador, um atacante insinuante, inclusive sofreu, né, o pênalti da marcação do gol da vitória do time do Bahia. Debaixo de muitas chuvas, né, o Bahia venceu o CRB. e está de volta à elite do futebol nacional no calendário do ano que vem, né? O Bahia que conseguiu, gente. Entre altos e baixos, né? Foram três treinadores nesta temporada, né? Tivemos Guto Ferreira, depois tivemos o Enderson Moreira e, finalmente, o Eduardo Barroca, que trabalhou nesses últimos jogos, né? Em que o Bahia acabou garantindo a sua volta à elite do ano que vem. E seria uma injustiça muito grande se o Bahia não se classificasse, porque dos quatro grandes, o Bahia esteve desde a primeira rodada inserido ali entre os quatro primeiros colocados desse campeonato brasileiro da segunda divisão, que terminou com o Cruzeiro com 78 pontos. Eu diria que 13 pontos a mais sobre o segundo colocado. O time do Grêmio com 65. Bahia o terceiro com 62. E o Vasco da Gama na quarta posição também com 62. São os quatro clubes que vão estar o ano que vem, Carla Menezes, na elite do futebol nacional. O Sampaio ficou na quinta posição, né? O Ituano no sexto. O Sport do Recife, o sétimo colocado. Sport 57, Ituano 57, Sampaio 58. O oitavo, Criciúma com 56, o nono, Londrina com 53 e o décimo, né? No meio da tabela ali, o time do Guarani com 51 pontos. Os quatro últimos, né? Todos eles rebaixados para o ano que vem, para a Série C, Campeonato Brasileiro da terceira divisão do ano que vem. CSA com 42, Brusque com 34, Operário com 34, o Náutico com 30. Na rodada de ontem, só o Novo Horizontino saiu da zona do rebaixamento e vai permanecer disputando no ano que vem o Campeonato Brasileiro da Série B do nosso futebol.
Beleza, Zé Maria, agora 6 horas e 49 minutos. Você está ouvindo o Gabriela Esportiva e olha só, pessoal, finalmente saiu a relação com o nome dos jogadores convocados para a Copa do Catar, né? O Zé vai contar tudo pra gente aqui, quem foram os 26 nomes escalados aí pra defender o Brasil nesta Copa. E olha, teve até pedido de casamento, gente. Nós estamos também aqui com a relação, né? Os números, quem vai usar a camisa qual. Mas antes, Zé, desvenda esse segredo. Muita gente aí na correria do dia a dia. O Tite deixou claro ontem no jornalismo que estava bem ansioso já para soltar aí esses nomes. Conta pra gente, véio, Zé. Muita gente na correria do dia a dia também não sabe ainda quais são os 26 nomes que vão pra Copa do Catar. Mas conta aí pra gente, Zé Maria.
O técnico Tite anunciou nesta segunda-feira, no início da tarde, a sua relação oficial dos 26 jogadores convocados, né, para a Copa do Mundo do Catar. Portanto, hoje nós conhecemos a relação do Tite, né, que não teve, na minha opinião, surpresa positiva. Para mim, só a convocação do Bremer, né, jogador aqui da região do sul da Bahia, da pequena Itapitanga, né? O Brenner, portanto, chegando aí entre os quatro zagueiros relacionados. Os goleiros para a Copa do Mundo: o Everton, Alisson e Ederson, sem novidade nenhuma. Os laterais direitos, né? Danilo, da Juventus. E acreditem, no cadeira cativa, Daniel Alves, também convocado. Além do Alexandro e do Alex Telles, são os laterais convocados. Os zagueiros para a Copa do Mundo: Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão e Gabriel Magalhães. Os meios campistas da relação do Tite, né? Casemiro, Fred, Fabinho, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro e Bruno Guimarães. E a relação de atacantes, né? Com Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha, Antony, Rodrigo, Richarlison, Gabriel de Jesus, Pedro e Gabriel Martinelli. Portanto, são os 26 jogadores relacionados, né, para essa Copa do Mundo. A partir do dia 11, agora teremos inícios de treinos em Turim, na Itália. E no dia 19 de novembro, 8 dias depois, a seleção chega, né, no Catar para a sua estreia na Copa do Mundo. Brasil estreia diante da Sérvia, uma quinta-feira, dia 24 de novembro, né? Portanto, é muito próxima aí a estreia da seleção brasileira. Jogo que vai acontecer às 16h. Aí o Brasil joga na segunda-feira, né? Na segunda-feira, dia 28, enfrentando a seleção da Suíça. Esse jogo Brasil e Suíça vai acontecer no horário das 13h. E finalmente, na primeira fase, teremos Brasil e Camarões, sexta-feira, 2 de dezembro, 16h. São os três primeiros jogos da seleção brasileira da primeira fase dessa Copa do Mundo, que vai rolar em um país do Oriente Médio e nas vésperas das comemorações de fim de ano, né? A disputa da Copa do Mundo tradicionalmente acontece em julho, mas as altas temperaturas do Catar nesta época do ano fez com que a competição fosse transferida para o último bimestre de 2022. Portanto, conhecemos hoje a relação dos 26 atletas que o Tite vai levar, né? E ele volta a insistir com Daniel Alves, com quase 40 anos de idade, né? Convocado, está jogando no time do México e mesmo, né, com pouca participação, o Tite anunciou hoje Daniel Alves. E certamente, eu não tenho dúvida nenhuma, né? É cadeira cativa na seleção dele. Certamente poderá sair jogando nesse primeiro duelo entre Brasil e Sérvia, né, no dia 24 de novembro. Resta a gente torcer, né, pelo sucesso da seleção brasileira, que briga aí pela conquista do hexacampeonato. Na relação de hoje, na chamada de hoje, mais uma vez o sul da Bahia lembrado, né? Porque estamos falando do zagueiro Bremer, né? O Bremer, portanto, foi aí lembrado, ele que joga no futebol italiano, que é um jogador, filho aqui de Itapitanga. Itapitanga é aqui pertinho de Quaraci, 26 quilômetros de Quaraci, portanto, teremos aí Bremer representando o futebol do sul da Bahia na Copa do Mundo do Catar, vestindo a camisa da seleção brasileira. Vamos torcer, porque o Mundial será aberto no dia 20 de novembro com o duelo entre o país sede Catar e o Equador, e o encerramento, a final da Copa do Mundo, será em 18 de dezembro, fechando, portanto, uma competição mundial na data de 18 de dezembro. Boa sorte, né, Carla, para a seleção brasileira, que o Brasil possa, no Catar, brigar pelo hexacampeonato do futebol mundial.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Haja coração, hein, Zé Maria? Haja coração, minha gente. Pois é, ele falou o Bremer aí, né? O Bremer vai vestir não só a camisa da seleção brasileira, mas vai vestir a camisa de número 22. Porque além dos 26 convocados para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo, a CBF também divulgou nesta segunda-feira a numeração com a qual os jogadores vão jogar no Catar. O número 1 ficou aí com o Alisson, né? O número 2, o Danilo. O número 3, o Thiago Silva. O número 4, quem veste a camisa, é o Marquinhos. O número 5, o Casimiro. A camisa 6, quem veste, é o Alexandro. 7, Paquetá. 8, Fred. 9, Richarlison. A camisa 10, o campeão Neymar. Neymar vai estar com a camisa 10, claro, né, gente? Número 11, o Rafinha. Número 12, o Everton. Número 13, o Dani Alves. O número 14, quem vai vestir, é o Militão. Número 15, o Fabinho. O Alex Telles, ele vem com a camisa de número 16. E número 17, quem veste é o Bruno Guimarães. Já o Antony, ele vai vestir a camisa de número 18. Número 19, o Gabriel Jesus. O Vini Júnior, ele vem com a camisa 20. 21, o Rodrigo. O Bremer, como eu falei, vem vestindo a camisa de número 22. Já o Ederson veste a camisa de número 23. E número 24, vem o Martinelli. Número 25, Pedro. E número 26, o Everton Ribeiro, aí defendendo a nossa seleção. Olha, mas em meio a tudo isso, como eu falei mais cedo aqui, teve até pedido de casamento, viu, gente? O Pedro, ele tratou de deixar aí o dia 7 de novembro de 2022 inesquecível. Além de ter sido convocado para a Copa do Mundo, o atacante, minutos depois, aproveitou o momento e pediu a namorada Fernanda Nogueira em casamento. E para ficar marcado de vez esse dia, disse o jogador. É um dia especial e ficou mais ainda. Primeira convocação para a Copa, um sonho que tenho desde criança. E ela me ajudou muito nos momentos difíceis. Então, esse dia vai ser lembrado para sempre, disse aí o Pedro, né? Após ser convocado aí para jogar na Copa do Catar pela seleção brasileira. Agora, vamos falar aqui, Zé, nós vamos ter aí o quê? Uma semana decisiva, né, Zé, com relação ao esporte. Conta pra gente detalhes aí, Zé Maria.
Esta semana, Carla, será uma semana decisiva, né? Porque a qualquer momento a Federação Baiana de Futebol vai estar divulgando a sua tabela, né, do Campeonato Baianão do ano que vem, do futebol da primeira divisão, porque a federação tem que respeitar a Lei Pelé, que rege o desporto nacional. Portanto, é com 60 dias de antecedência que essa tabela será divulgada. Entretanto, permanece, né, aquela grande pergunta, aquela grande dúvida: o estádio Mário Pessoa está habilitado para jogos do futebol profissional? Essa é a pergunta que não se cala e certamente deveremos ter mais uma vez a presença do Coronel Diniz, que é o responsável pelas vistorias da Federação Baiana de Futebol. Para que o Mário Pessoa seja liberado para jogos a partir de janeiro, serão necessárias as apresentações dos laudos técnicos, né? Sem nenhuma pendência, né? São os laudos de Corpo de Bombeiros, laudo de engenharia e laudos da Vigilância Sanitária. Portanto, vai ficar aí essa expectativa, porque a qualquer momento a FBF vai estar divulgando a tabela do Baianão do ano que vem, com Bahia, Vitória, Bahia de Feira, Atlético de Alagoinhas, Jacuipense, Juazeirense, Doce Mel, Jacobinense, Barcelona de Ilhéus e Itabuna, né? Então, resta essa expectativa, Carlos, porque o Itabuna também, né, não tem onde jogar, porque o estádio Luiz Viana Filho não está apto, né, para partidas do futebol profissional. Portanto, vai ficar também nessa expectativa com relação ao Mário Pessoa. E a gente não vê nenhuma movimentação, né? O prazo está acabando. A qualquer momento essa tabela será divulgada e permanece a grande pergunta, a grande indagação: o Mário Pessoa, né, o equipamento do estádio Mário Pessoa terá condições, né, de realizar jogos do Baianão da primeira divisão no ano que vem? Essa é uma pergunta que infelizmente ainda não temos a resposta, mas certamente deverá acontecer, né, essa vistoria no Mário Pessoa, né, porque a prefeitura há muito tempo, né, largou o equipamento esportivo de lado, né, não dá prioridade. O Barcelona já vem lutando, né, esse ano foi um Barcelona disputando o Baianão sem campo, fazendo todos os jogos como visitante, se desgastando muito na competição, né? E mais uma vez, continua aí aguardando, no aguardo de que o Mário Pessoa possa finalmente ser liberado para os jogos de futebol profissional a partir de janeiro em nossa cidade.
Beleza, Zé Maria, agora 7:01, nosso horário está estourando, hein, Zé Maria? Vamos finalizar aqui o Gabriela Esportiva desta segunda-feira com as suas considerações finais, Zé.
Nas considerações finais do programa desta segunda-feira, dia 7, eu quero desejar aos meus amigos, às minhas amigas do Gabriela Esportiva, uma noite com muita paz, né? Uma noite com muita tranquilidade. Amanhã a gente volta com a sequência aqui do Gabriela Esportiva. Boa noite a todos.
Valeu, Zé Maria. Uma boa noite pra você também. Gabriela Esportiva volta amanhã a partir das 18 horas. O oferecimento Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa pra você. Inforlaser, mais completa em recarga e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222 e lojas Guaibi, do jeito que Ilhéus gosta. Rua Dom Pedro II, número 64, em frente à Galeria Itati. Agora 72.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.